suficientes, ter iniciado esta atividade e qual é a nossa situação nas alturas de tanto emprego. Obrigado. Trabalhar já por conta própria, fazer a conta.
Já trabalhava por conta própria anteriormente. Tinha uma sociedade que era dentro desta área, né? Que a sociedade foi bastante satisfeita. Estava a falar, objetivamente, em relação a este projeto, não é?
Sim, o que é que dizia? Pensava saber qual era a sua visão antes deste
projeto. Estava ligado ao ramo do ar, sim.
Como, quando e porque nasceu a ideia, ou surgiu a ideia de avançar com este projeto e trabalhar por conta própria? Já trabalhava, mas como é que este projeto, concretamente, como surgiu a...
Na altura, pronto, eu estava mais ligado a projetos de exploração de barges, né, em faculdade. Cheguei a ter uma faculdade de Ciências da Terra. E como aí a situação é um pouco instável, estamos sempre dependentes do contrato, a ideia era estabelecer num sítio mais. E a ideia era procurar um sítio em que pudesse. Desenvolver a minha atividade, né? No fundo, procurar um sítio em que não houvesse muita oferta.
Este projeto está inserido em algum programa de apoio ao empreendedorismo, ou em algum programa específico dos apoios do IFP?
Sim, na altura sim.
E qual era o programa? Já era os 10 mil ainda? Foi...
Sim.
Quantas pessoas estão ou estiveram envolvidas, direta ou indiretamente, no projeto e de que forma estas contribuíram na altura em que se deu avançar com isto para a viabilização do mesmo?
Mas em termos de execução do projeto?
Sim, isto é, quando se pensou fazer este projeto, independentemente de ajuda de técnicos e tudo, teve mais alguém que apoiou, familiares, amigos, pessoas? São essas pessoas que foram determinantes?
De uma maneira.
Que ajudaram a viabilizar o projeto. Isto é, no fundo, interessa-me saber se teve ajudas para viabilizar este projeto para além de si, não é? Para saber só a sua relação com o centro de emprego, ou se teve mais alguém, pode ser um familiar, alguém que seja determinante para isso.
Sim, tipo, o meu pai também está ligado a esta área e ele também deu a ideia dele, também contribuiu economicamente para o projeto de Francesco também.
Mas teve ajudas familiares, sim, concretamente para isto. Teve alguma formação específica e ele participou em alguma formação e divulgação da coisa em empreendedorismo? Isso teve em que medida acha que isso foi importante para este projeto? Isto é na altura que se candidatou, chegou a
receber
formação. O que o levou inicialmente a contratar o Instituto de Emprego e Formação Profissional e que tipo de apoio procurou? Que ajudas recebeu? Eu estaria à espera de receber. E o que é que pensa da qualidade dos serviços e do atendimento que teve? E a relação que teve com o estudo? O que é que o problema lá?
Sim.
E depois o que é que.
Na altura surgiu para a criação do. Embora eu já tivesse trabalhado também por causa própria, foi para a criação do seu próprio emprego, certo? E para a criação de outro posto de trabalho. Eu tenho consciência que aquilo que eu criei não foi nada de inovação, nem nada que tivesse virado para. E propriamente no meu caso, as ajudas monetárias foram valores igual, pronto. E esse valor ajudou para, no fundo, para os primeiros meses para que a coisa pudesse funcionar. Mas o que eu achei, e esta não é só a minha opinião, mas a opinião de outras pessoas, nomeadamente o contabilista, que também esteve envolvido no. Aliás, está envolvido, nós temos que apresentar contas anualmente. E ele também me disse isso, que já outras pessoas o tinham tentado. E é extremamente burocrático. Eles pedem, pronto, têm alguma justificação quando envolve verbas muito grandes, mas nomeadamente, por exemplo, eles pedem desde volantes de 6 em 6 meses.
Estamos a falar já depois,
sim,
da aprovação.
Sim, depois da aprovação. E eu penso que não é todo. Nomeadamente, se eu não tivesse, por exemplo, para apresentar o projeto, eu tinha que ter algum dinheiro para poder fazer a candidatura.
Claro.
Não sei, que não tenha algum suporte inicial, é difícil. E mesmo para a apresentação do projeto, tipo, nomeadamente, quem me ajudou a desenvolver o projeto até foi o Instituto Empresarial de. O Instituto não. associação empresarial Campinense. Eles é que ajudaram, portanto, que elaboraram o projeto, a candidatura. Não é a ideia que eu fiquei.
Ninguém me informou na altura que tinha, podia receber de uma empresa que estava, esse valor que teria que pagar à empresa, que estava contemplado lá no projeto e que podia ser, pago com subsidiado, no fundo. Ninguém na altura me informou dessa.
Não, eles disseram que havia que, aliás, se soubesse a situação da Associação Empresarial Candinha, que eles faziam as candidaturas, mas não me foi informado que. Só depois eles é que me disseram que eu teria que pagar uma verba. Mas pronto, em relação a isso acho que é justo. Mas da parte do IFP, acho que as coisas funcionam um bocado assim, são extremamente burocráticas. Algumas coisas têm razão de ser, mas ajuda mesmo no terreno, penso que não.
Especificamente, que recursos próprios tinha e teve de utilizar, mas recebeu, importava receber, neste momento não está à espera de receber nada,
não.
De outras pessoas, de amigos, de organismos, portanto, que para este projeto, que apoios e recursos próprios é que teve que mobilizar na altura? Isto é que investimento seu ou
Tive de disponibilizar algum dinheiro que tinha e tive de recorrer à banca para viabilizar o projeto. Da forma, não tinha possibilidade. Aliás, é o que eu digo, o IFP deu um apoio residual que deu para funcionar o primeiro e o segundo mês, portanto foi uma almofada, caso as coisas corressem mal, tinha aquele dinheiro. Mas aliás, eles só disponibilizaram parte da verba, houve uma primeira tranche que foi entregue logo no que foi paga, mas depois, uns 3 ou 4 meses depois, talvez.
Antes da aprovação do projeto, consegui mobilizar alguns recursos próprios ou receber alguns apoios referidos, alguma vez pensou que teria que desistir ou que não iria conseguir avançar com este projeto?
Sim, várias vezes.
E porquê? Porque.
Não, para já, porque é difícil, nomeadamente a Câmara de Coimbra, é complicadíssimo para obter uma licença. Ou seja, abrir uma coisa, nomeadamente a restauração. E aliás, isto não é uma coisa assim, não é nada por aí além. Mas nós levamos cerca de 15 meses para aprovar isto. Ou seja, que é ridículo.
Alguma vez sentiu que poderia ter mais vantagens ou desvantagens em recorrer aos apoios concedidos através do IFP, nomeadamente em relação à concorrência, em face dos benefícios e obrigações que esses apoios implicam? Eu vou formular a pergunta. Isto é, acha que uma pessoa que é apoiada, ou não sendo apoiada, é? Sua iniciativa foi ao mais do tempo e conseguiu recurso, ou conseguiu. Esta pessoa que recebeu o apoio tem mais vantagens, mas este também vai ter algumas obrigações, já mencionou, não é? Portanto, recebeu o apoio, mas.
Depende do valor.
Acha que isto é uma vantagem? No fundo, isto foi um bom incentivo, é uma vantagem para que as pessoas possam empreender, ou, pelo contrário, era melhor é que não tivesse ido ao IFP e não tivesse esta relação e, portanto. Digamos que está aqueles que teve ao meu lado, um que visou ter que utilizar estes recursos, obviamente tem obrigações, e outro que não teve. Acha que estará em vantagem pelo facto de ter beneficiado algum apoio? Acha que sim? Acha que isso serviu para apoiar, não?
Não, sim, é para o. O que eu digo, no meu caso, o valor é residual, porque agora o apoio foi na ordem de 8 mil euros, o investimento total foi 285 mil euros, não é, nem foi, não estamos a falar, é uma ajuda.
E esse valor, acho que, pelo trabalho, ou pela amassada que eu acho que justificava, se calhar, se não tivesse
conhecido. Não, porque eu já fiz um viagem, eu agora, por exemplo, mais fácil. Agora iniciei os primeiros 14 meses que funcionei, trabalhava sozinho. Tinha um familiar que vinha cá dar uma ajuda de umas horas, quando precisava de ir assim, mas, aliás, houve várias vezes que eu fui pressionado. Portanto, que não entregava horas, nomeadamente aos planos, não sei o que eu tinha, ou seja, e tinha, quando eu devia estar focado a 100%, ou seja, ainda para mais, eu expliquei isso várias vezes, portanto, não conseguia cumprir os timings de apresentar os documentos, e uma das justificações, que era a justificação, o trabalho de 7 dias por semana, portanto, naquela altura, portanto, os primeiros, ou seja, só. Nós abrimos em setembro de 2009 e só pagaste Natal e até pode só fechámos em fevereiro de 2011, é que passámos a fechar ao domingo, ou seja, trabalhávamos todos os dias. E eu dizia, pai, é impossível, que neste momento eu tenho que estar focado no meu negócio porque é ele que me vai dar frutos. Ou seja, se eu tiver. E nesse aspecto a doutora ela era sensível e dizia, pá, bom, tudo bem. E o contabilista também, no fundo, ajudou, quer dizer, estava a fazer o trabalho dele. Mas lá está, mais uma vez, o IFP, ou seja, focado só na. É óbvio que nós temos que prestar contas, né? Isso aí não é isso que está em causa. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que estar focado no nosso negócio para que ele possa dar frutos, né? De outra forma, as coisas não estão. Não conseguimos levar água ao nosso moinho, né?
Voltando um bocadinho a isso, em todo o processo, quais foram as maiores dificuldades que teve relacionado com a candidatura e a necessidade de apoio para a concretização? Acho que as maiores dificuldades que se lembra de ter tido é na.
No facto de eles me conceberem.
Relacionado com a candidatura, isto é, para, o que é que foi mais difícil para ter uma candidatura? Foi que é?
Não, essa parte não, porque até foi.
Teve um apoio.
Teve um apoio e foi feito. Pronto, é óbvio que há coisas mais técnicas que estão ligadas à restauração, que eu dava informação como é que as coisas funcionavam. Nesse aspecto, isso era fácil, já é do meu conhecimento. Agora, não, a candidatura em si não foi todo difícil. Eu acho que o mais chato é mesmo aquele processo burocrático, toda a papelada que pedem.
Em termos comparativos, parece-lhe haver mais incentivos ou restrições para quem está desempregado ou quer empreender? E qual acha que poderia ser a intervenção do Estado nessa matéria? Isto é, no sentido de facilitar, o que é que.
Eu acho que as pessoas devem ser apoiadas, quando existem projetos e quando existem, como nomeadamente as pessoas têm alguma experiência e que sabem o que é que vão fazer, nomeadamente no meu caso eu já tinha esse know-how. Agora, já desde que eu me lembro de trabalhar, sempre trabalhei nesta área. Portanto, e acho que o Estado deve dar essa possibilidade de ajudar, nomeadamente quem quer.
A sua opinião, naquele momento em que estava, acha que sentia que havia incentivos e apoios? Ou a sua ideia que era só dificultar as coisas e que não era assim tão fácil como isso? Para quem tivesse uma situação, pronto.
Eu havia por acaso, lembro-me de uma situação em que eu fui uma das. Portanto, na altura, agora recordo-me de ter ido a uma das. Umas sessões de esclarecimento.
Sim.
Portanto, no início da candidatura, e que. Portanto, estavam lá várias pessoas, portanto, eu já não me lembro com precisão dos números, mas sei que. Acho que era na ordem dos 200 mil euros ou 150 mil euros os apoios, portanto os que poderiam ter um apoio na ordem dos 30%, acho que era até 150 mil euros, não posso precisar, era 150 ou 200 mil, e na altura o meu projeto, portanto era 275 mil, e eu quando expliquei isso à senhora disse, pá, e ela disse, não sei o que é que você está aqui a fazer, portanto está num projeto de 275 mil euros, é óbvio que tem que ser 275 mil euros, então tem que ir à banca. Está bem, mas se eu puder arranjar algum dinheiro que me possam levar, até que eu possa ter que dar mais à frente, eu não estou a dizer que me vão pagar o meu negócio, mas se eu puder ter alguma ajuda inicial, tanto melhor, não é? E se eu puder desenvolver e criar mais postos de trabalho, tanto melhor. Nesse aspecto, achei caricato e achei que há alguma falta de sensibilidade das pessoas que estão por trás do serviço, nomeadamente essa senhora, que na altura ficou escandalizada.
Conhece alguém que estivesse desempregado ou tivesse emprego precário e que quisesse avançar com um projeto de criação de próprio emprego ou empresa, por exemplo, a IFP, não tenha conseguido?
Não.
De uma maneira geral, o que é que pensa que podia ser feito ou está a ser bem feito nesta matéria do apoio à criação do próprio emprego ou empresas, especificamente quando se trata de jovens? Há próprio primeiro emprego de empregados também dois precários, isto é, nos confrontos, o que é que acha, o que é que pensa que podia ser feito, não é? Eu senti que é uma ideia.
Eu sou a favor que as pessoas devem ser ajudadas, pronto, e que no fundo e deve-se tentar procurar.
Claro, aqui de um público social, não é? Falar da pessoa de um empreendedor normal,
sim.
Que tem também isso, de fato, que com o jovem abre o primeiro emprego ou as pessoas que estão em situação de desempregado.
Acho que devem ser analisados quando as pessoas têm projetos que são interessantes e que podem criar não só o seu emprego como mais postos de trabalho e que têm projeto em si têm alguma viabilidade, acho que devem ser ajudados. E acho que nesse aspecto, lá está, o IFP tem que ter essa sensibilidade.
já sei que teve que recorrer tanto ao apoio da Associação para fazer depois o projeto, já tinha dito. A intervenção de terceiros, imediatamente por exigências relacionadas com a necessidade da aprovação do projeto, obrigou ou influenciou que tivessem que fazer mudanças em relação à ideia inicial.
Sim,
alguma mudagem do projeto, aquela que nós sabemos que às vezes que bom, uma coisa é a sua ideia, outra é aquilo que é necessário fazer para ou para aprovar o projeto, ou porque de facto o seu projeto precisava ali de umas melhorias, o que é que se chegou a acha que isso aconteceu? Não?
Nessa fase em que foi da candidatura, não se falou. Está, quando se mudou o projeto, não se foi. É o que temos com técnicas, mas quando nós passámos à parte de realizar o projeto já no terreno, sim, houve alterações.
Isso foram positivas, mas negativas, o que é que acham? Esta intervenção do terceiro, obrigou a mudar mais no sentido positivo daquilo que você achava, ou pelo contrário, acha que isto até poderia cumprir a sua ideia inicial e obrigou a seguir um sentido um bocadinho diferente daquilo que seria gostaria a partir de pensar que devia fazer, não é? Muitas vezes a obrigação, o projeto obriga a cumprir com o plano de negócios e então aquilo poderá eventualmente fugir um bocadinho daquilo que era a ideia inicial. Para uns isto pode significar
melhoria,
para outros isto pode ser negativo, porque não era nada aquela ideia e sei lá, por exemplo, terem que fazer qualquer coisa, um investimento maior, ou seja, logo for, pode prejudicar.
Sim, eu caso, sim. Acho
que melhorou, foi mais.
Não, em alguns casos melhorou, outras situações já com a distância, portanto, fui já com algum tempo em que dá para analisar as coisas mais friamente, teria feito de outra forma, possivelmente.
De todo o tipo de intervenções públicas, privadas, familiares ou amigos, quais consideram que são as mais importantes e determinantes para a concretização deste projeto?
Elas todas foram importantes.
Mais importante?
Mais importante foi
familiar
e claro, de privadas, nomeadamente da banca. Sem a banca não podia ter sido possível o projeto.
O que pensa sobre a necessidade de haver uma maior intervenção do Instituto de Segurança Social e outros agentes fiscais ou antes privados nesta meta existente? Acha que é mais positivo para que os apoios fossem conseguidos imediatos por meio, por exemplo, de saladas, instituições comerciais ou diretamente do Estado? O que acha que a relação dos privados seria melhor com estas na sua experiência?
Está
com a banca, que são privados, com a associação, com o apoio também são privados, ou com o Estado por outro lado e a segurança
pública? É mais fácil a nossa relação de privados com privados. Porque tem outra sensibilidade, tem outra. Talvez também estão a arriscar um pouco a pele e tem outra. E tem outra experiência.
Muito bem. Ia perguntar qual é a sua orientação académica e que experiência e conhecimentos profissionais tinham adquirido em relação com este projeto? Relacionados com o projeto?
Tenho 12º.
E portanto a experiência já tinha?
Sim.
E não houve um curso de formação, além disto, não vi, não é? Este tipo de negócio ou atividade, o que parece ser mais importante? A experiência profissional, a formação académica e mesmo a formação profissional na área, o que é que acha?
Não, a experiência profissional
acho que é o mais determinante.
Sim, e é óbvio que se tivermos formação académica, também ajuda.
Concordo.
E a formação e a própria formação dentro da área.
Concorda que não se devem conceder apoios e incentivos para que a própria empresa pessoas com menos formação académica e ou menos experiência profissional, independentemente do tipo de negócio, seja ele qual for? Acha que devem fazer restrições para pessoas que tenham menos formação? Acha que se estabelece motivo que não recebiam conseguir apoio?
Eu acho que isso também, eu acho que isso não faz muita lógica. Se for uma pessoa que está numa área não quer desenvolver um projeto agrícola, né? Não precisa ter uma grande formação académica, né? mas se tiver experiência profissional nessa área de vários anos e tenha experiência, acho que isso é mais importante do que ter um canudo. Então, acho que nesse aspecto é mais importante. É Se tiver um canudo, tanto melhor.
Na sua opinião, o nível de formação de dentro pode estar relacionado com o sucesso das iniciativas empresariais? Acho que é. Acha que a formação académica, por exemplo, no seu caso, é importante? Não tem?
Ajuda, eu acho que ajuda. nós temos contacto com o público, sabemos falar, é óbvio que temos, mas eu acho que as pessoas não vêm aqui, porque se eu fosse, a menos pela experiência que eu tenho, já trabalhei noutros locais, nomeadamente na universidade, já tive um bar também no hospital, eles faziam lá, não é porque eu tinha só 12º ano. Acho que se tivesse a guarda classe também, desde que eu seja profissional naquilo que vou fazer, acho que é o mais importante.
Bem, acho que se houvesse um maior acompanhamento, formação e apoio, sempre que pessoas em situação precária com muitas experiências, que é a formação académica, muitos desses iriam querer também criar em alternativas, quando não há preço, por exemplo, iriam querer criar os seus próprios negócios. Acho que esta é uma via também positiva para que muita gente conseguisse uma alternativa para o desemprego.
Eu acho que está a mas eu acho que isso também vai um pouco da pessoa, a pessoa tem que ser empreendedora, não é? Acho que isso é o
principal. Também
acho que é a alavanca, a pessoa não ser empreendedora não é. É um bocado aquela ideia, não é? Não é o que nós podemos fazer pelo Estado, o que é que o Estado pode fazer por nós, mas é o que nós podemos fazer pelo Estado. Acho que é um bocado por aí, acho que eu.
Ser empresário e empreender, acho que compensa e é melhor do que ser empregado e ter um emprego por conta de outra?
As coisas não estão tão lineares como isso, não é? É óbvio que vou lançar coisas positivas, há outras coisas que não estão tão positivas, não é? Já? O facto de ser empresário, não é? Lida-se com o risco, não é? Estamos a arriscar a nossa própria pele. Quando somos empregados por todo o outro, é óbvio que chega ao final do mês e sabemos que temos aquele salário, não é?
A questão é, o que é que compensa mais? Uma pessoa que já trabalhou por conta de outra?
Já trabalhou por conta de outra.
O que é que acha que tem que preferir? Ter um emprego?
Não, nesse aspecto, é assim, é óbvio que é muito mais, talvez, tudo depende da pessoa, né? Se a pessoa tem um objetivo, se é uma pessoa até com, gosta de trabalhar por sua própria iniciativa, se tem outra adrenalina, tem outra, é outro campeonato. Agora, se a pessoa é acomodada, se a pessoa não está bem com o emprego, pá, está.
Atualmente, quantas horas de trabalho em média por dia ou por semana?
Por dia, começa às 7h30 da manhã, até quando vai abrir. Antes de abrir isto, já passei por outro lado, já fui buscar outras coisas por aqui, mas pronto, das 7h30 até às 9h, nunca é às 9h, 10 horas, há dias, mas nunca menos de 13, 14 horas por dia.
Tem outras atividades ou fontes de rendimento para além desta, ou depende inteiramente disso ou desta?
Não, neste momento é só isto.
Sente-se compensado e bem remunerado pelo trabalho e pelas responsabilidades que tem?
Neste momento não, já trabalhei nisto em outras alturas, ganhava-se mais do que ganha agora não. Mas bom.
No contexto social, da família e dos amigos, mudou alguma coisa desde que iniciou este projeto? Isso mudou, que alterações foram essas?
Bastante. Passei a ficar muito bem sedente com a família. Tenho uma filha de 3 anos, praticamente, pronto, agora ela está na escola, já vem aqui mais vezes, já tem essa disponibilidade, já passo mais tempo, mas no início não, aliás, chegava. Como disse anteriormente, era de domingo a domingo. Não tinha nenhum dia de folga, portanto, perdi alguns momentos, principalmente do crescimento. Não pode ter tudo.
Como tem evoluído o negócio em termos de rentabilidade e de acréscimo, e ao mesmo tempo também acréscimo de responsabilidades? Tem rentabilidade por um lado, mas acha que
a responsabilidade está sempre a. No meu caso, a responsabilidade está sempre a aumentar. Portanto, temos mais clientes, temos mais responsabilidades. Né? E se temos uma ambição, é possível. E ninguém fala por causa disso. Eu, todos os dias, quando entro antes de abrir, venho no caminho e venho a pensar: o meu objetivo é este. E se eu atingir esse objetivo, já não quero só esse, já quero mais à frente, ou seja, já sei para si mais. E ela diz: pá, também não podes viver, mas desde que eu me conheço, sempre trabalhei para mim, foi sempre nessa base. Agora perdi-me um bocado, estava a perguntar alguém.
Se o negócio está a progredir por um lado, por outro, se ao mesmo tempo, ou progredir também não está a criar outras responsabilidades, não é? Portanto, isto é desde.
Não, as responsabilidades são sempre.
Estão a aumentar, se aumentaram e aqui estão a compensar, não é? Porque inicialmente faz-se um investimento, muitas vezes vai-se amortizando o investimento, no oceano Indiano vai crescendo, mas também aumentam significativamente as responsabilidades, que as pessoas têm mais um reforço de financiamento.
Ah, sim, não, nesse aspecto não, nesse aspecto em termos de financiamento não. Aliás, o investimento inicial foi feito. Pronto, é óbvio que existem outras coisas que vai adquirindo e tal, mas pronto, isso é um valor residual, não é por aí. Aliás, esses investimentos, esses ajustes que vai fazendo, os equipamentos que vai adquirindo, já é o próprio projeto que vai pagar. Nomeadamente com a banca, o que nós recebimos, nós já liquidamos alguma parte do leasing que tem vindo a ser pago. Nomeadamente a bocada que falei, o meu pai também contribuiu, essa parte também já paguei. Nesse aspecto, em termos de responsabilidade, não tem vindo a aumentar, não tinha percebido a responsabilidade. Em termos do negócio, até julho do ano passado, nós tivemos sempre a crescer. De julho para cá tem vindo comparativamente, mas pronto, isso não é diretamente culpa nossa, é a conjuntura. A senhora termina.
Considerando que tem uma situação económica mais estável do que tinha sido, se tivesse a terceira.
Assumi compromissos que não tinha antes de iniciar o. Mas espero que está.
Quais são as expectativas em relação ao projeto e ao futuro?
Não sei.
É complicado,
porque há muitas variáveis que não dependem de nós.
No seu caso, ainda tem ou vai ter de cumprir obrigações e responsabilidades relacionadas com os apoios recebidos?
Tem.
Ou receber, isso há
de dizer? Nomeadamente em termos de papelada, tenho que entrar.
E isso há de dizer quais são as consequências principais de um eventual não cumprimento de alguma dessas obrigações? Se não cumprir alguma coisa, se espalhar alguma coisa no projeto, para enumerar uma ou outra consequência.
Sei, tenho uma. Tenho um equipamento de hotelero que está a melhorar, quer dizer, está ao IRP.
Com garantia.
Foi dado como garantia, embora tenha sido pago com o dinheiro, mas foi dado como garantia. E acho que uma das que vamos pôr o negócio fechado hoje, salvo acho que o contrato são 3 anos, não posso dizer, 3 ou 4 anos. O incumprimento da data de hoje até ao final do contrato teria que ser posto o dinheiro.
Sim, empresário envolve riscos, quais consideram ser os mais prováveis e os piores em caso de sucesso que podem acontecer? Além disso, que estava a dizer, sim, no caso
geral, no
seu caso possível, se quiser.
Nomeadamente, quem lida com a banca e que vai buscar dinheiro à banca, nomeadamente, eu o dinheiro que fui buscar, é óbvio que para já existe um problema. Eu adquiri a loja, né, fizeram um leasing para comprar a loja. É óbvio que eles não financiaram. Na ordem dos 40% a aquisição da loja. E o que é que acontece? Acontece que o valor dos imóveis neste momento caiu bastante. Ou seja, mesmo que tenha sido só na ordem dos 40%, mesmo que eu venha, aliás, é difícil arranjar alguém hoje para comprar este negócio. Penso que não vejo ninguém assim que conseguisse pelo menos tomar o risco, e pelo menos por aquilo que eu vejo, o contacto que tenho até com indivíduos que trabalham na área do imobiliário, é difícil arranjar alguém que queira comprar um negócio deste. Ou seja, só por aí o risco é grande. Ou seja, nós temos que ter mesmo sucesso, de outra forma, ou seja, repor o dinheiro, entregar a banca, não quer o imóvel, quer o dinheiro. Imóveis têm eles mesmo.
Acha que o Estado devia ter um papel mais interventivo e ajudar a minimizar os riscos empresariais das iniciativas dos candidatos apoiados? O que se acha?
Eu vou dar um exemplo que se deu comigo. Eu, para me candidatar àquilo, das situações em que está, nomeadamente, a autarquia para a Corte de Estado. Eu, quando quis criar o. Voltando àquela situação que eu referi anteriormente, eu levei 15 meses para abrir o negócio. Entretanto, fui pressionado pelo IFP, se queria ter o projeto de minha validade de X tempo, já não posso precisar, Então o que é que eu tive que fazer? Tive que criar uma unipessoal, portanto, foi a maneira mais, com um enquadramento melhor, nomeadamente para depois para o desenvolvimento da atividade, e nomeadamente nós íamos ter a aquisição da loja sobre a forma de leasing, teríamos que fazer uma unipessoal para depois gerir a, da melhor forma de gerir a, não só o financiamento, mas depois o enquadramento contabilístico da leasing, pronto, acesso à área, é mais fácil perceber. E o que é que acontece? Eu tive que criar, ou seja, o projeto tinha, acho que tinha um ano, ok, para ser de aprovação. Entretanto, como eu tinha 15 meses, esgotou-se esse, ter criado um unipessoal para me ser dada parte de, do apoio. Ao criar a unipessoal, eu tive que me fazer sócio-gerente. A partir desse momento tive que passar a pagar caixa essencial. Ou seja, só aí. Eu nunca fiz essas contas, mas sei mais ou menos. Era na ordem dos 150 euros. Se multiplicarmos os 150 euros pelos 15 meses, foi logo. Depois temos outra situação. Eu perdi. Desculpa, estava a ser tão.
Mas não, mas acho que isso é que me importa.
Nós fomos esses 15 meses que eu fiz, eu perdi logo um ano de isenção de. Quando estava, tem 2 anos de isenção de pagar o pagamento especial por conta, não é?
Sim, sim.
São 500 euros, eu pago 500 euros de 6 a 6 meses. Ou seja, eu aí gastei logo quase meio ano. Quando abri um negócio, só já usufruí de 6 meses. Ou seja, nós aqui já estamos a falar cerca de 1.500 euros. Mais os 150 euros, porque multiplicarmos por, são 1.500, pronto. Só aqui ficaram logo 3 mil e tal. O apoio foi na ordem dos 8 mil euros. Eu ainda falei, ainda pus essa situação, aí está uma possibilidade de junto à Segurança Social, atendendo à situação que nós, pelo menos mais à frente, nós podemos ter essa benesse, deixamos de pagar, pronto. Eu já não quero que me devolvam o dinheiro, mas pelo menos ser mais à frente, não, isso pode até morrer uma cartinha.
Houve aqui duas palavras, um foi da Câmara, o atraso. O atraso da Câmara também, digamos,
não só não
fazer esta pergunta que me parece importante e por acaso. Não surgiu nem fiz ainda ninguém. Quer dizer que, havendo projetos que estão a ser apoiados pelo Estado, deveria
ter
o papel da Câmara
despachar
aquilo rapidamente para que essas coisas avançassem rapidamente.
Aliás, isso foi uma das. Aliás, eu fiz várias cartas dirigidas ao Presidente da Câmara, nomeadamente na altura, quando o projeto estava, portanto, para tentar sensibilizar nos serviços para que acelerassem o processo. Atendendo à situação que havia não só por parte da Câmara, que não estavam a ser células, numa altura em que já se começava a desenhar que ia haver, que estávamos a atravessar por aí, portanto, no início daquilo. E nesse aspecto a Câmara nunca foi sensível. E lá está, tive de falar depois portas e cavalar por portas e. E travessas com pessoas do momento da Câmara para poderem mais ou menos. De outra forma, se calhar, nos 15 meses, se não ser 24 meses, ou se calhar, mais.
Bem, sou indígena com a Sociedade Civil, a idade de formação e ocupação da companheira, não é? No seu caso, e a composição do agregado familiar.
Portanto,
é casado.
Sim, é casado, vivo principalmente com. Minha companheira, temos.
Ela faz o quê?
Trabalha no hospital.
E a composição de vossa grande família?
Temos uma filha.
Uma filha aqui. Para finalizar, em média, qual será o rendimento mensal do atual do agregado familiar? Tem uma ideia, mais ou menos?
Mais ou menos. Na hora de. Contando com ela na ordem dos 2 mil euros, talvez.
Ok, então agradecimento por ser previsto.
Nada, espero ter ajudado.
Obrigado.
Espero.